carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Seis horas trinta e nove minutos, 6:39, boa noite para você que está chegando agora junto com a gente, também está acompanhando através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, pessoal que está aí no trânsito, né, aproveitar, mandar um beijo aqui, Verônica está ouvindo a gente, Lacerda está ouvindo a gente, disse que está chovendo bastante aí, onde ela estava rodando aí, parece que ali na região do Bonocô, enfim, e com bastante chuva, interessante, 6 horas eu cheguei aqui e não estava chovendo, né? Salvador tem disso, né? Às vezes em alguns lugares chove bastante, outros não, enfim. Mas obrigado aí pela dica, diz que o trânsito estava, em função da chuva, gera alguma dificuldade para que as pessoas consigam visualizar, inclusive ali, né? A questão do... por causa da chuva mesmo, né? Então, pedindo que os motoristas tenham atenção. Obrigado, Verônica. Beijo. Olha, exames feitos para detectar infecções sexualmente transmissíveis identificaram 591 resultados positivos na Bahia durante o São João 2026, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde do Estado. Durante as festas juninas deste ano, até as 8 horas dessa quarta-feira, foram realizadas 53.987 testes rápidos nos postos de testagem. Do total destes realizados, dos testes realizados, foram identificados 537 testes positivos para sífilis, 27 para HIV, 15 para hepatite C e 12 para hepatite B. De acordo com o órgão, foi garantido também o início imediato do tratamento para 175 pessoas diagnosticadas com sífilis, que optaram por começar no próprio posto o uso da penicilina benzatina, como é chamado, benzetacil. As equipes ainda realizaram orientações sobre prevenção combinada, com 1.762 pessoas recebendo informações sobre profilaxia pós-exposição, resultando em 19 dispensações de medicamento, enquanto 1.587 pessoas foram orientadas sobre a profilaxia pré-exposição, com 61 dispensações efetuadas. Além disso, 873 autotestes para HIV foram distribuídos. Dos 16 postos montados pela CESAB para os festejos juninos, ainda funcionarão. Funcionaram nas unidades do município de Amargosa, Cruz das Almas, Alagoinhas, Erecê, Conceição de Jacuípe e Cachoeira. Em Itabuna, os atendimentos vão até hoje, dia 25, tá? E também no dia 28, no Itapedro. Em Eunápolis, o serviço será disponibilizado de 1º a 4 de julho, durante o Pedrão 2026. A rede hospitalar estadual registrou 54 ocorrências relacionadas aos festejos juninos. O Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador, concentrou o maior número de atendimento com 34 registros. O Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, registrou 6 ocorrências. O Hospital Geral de Vitória da Conquista, foram 5 atendimentos. Os demais registros foram no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, Hospital do Tomar Dourado Sobrinho, em Irecê, 2 casos, Hospital Regional em Juazeiro, 1 caso, Hospital Regional de Paulo Afonso, 1, Hospital Geral Clériston Andrade, 1, em Feira de Santana e Hospital Estadual de Jaguaquara, também 1. Entre os casos registrados nas unidades hospitalares, 17 foram relacionados à queimadura, queimaduras, 34 a explosões de bomba e 3 acidentes provocados por guerra de espadas. Na capital baiana, os 2 postos de saúde instalados pela CESAB contabilizaram 158 atendimentos. O posto do Pelourinho registrou 131 ocorrências, enquanto a unidade de Paripe realizou 27 atendimentos durante os festejos realizados entre os dias 19 e 21 de junho. Entre as principais causas dos atendimentos estiveram dor abdominal, cefaleia e intoxicação alcoólica. Eu falei no Pelourinho, lembrei, gente, o Pelourinho, você teve 2 eventos ali, né? Teve o primeiro, que era o São João da Prefes, que aconteceu ali no, na parte do Centro Histórico, ali envolvendo ali a Rua Chile e tal, até a Cruz Caída, naquela região. E já próximo ali do São João, salvo engano, dia 22, acho que isso, 21, 22, enfim, começou o São João do Pelourinho, também pelo governo do estado, né? Eu tive a oportunidade de ir no dia que estava tendo um show do Falamansa e, deixe-me ver aqui, Falamansa, bem, eu não vou lembrar dos outros artistas todos, mas sei que foi no dia de Falamansa e de Mastruz com Leite, tá? E aí o que acontece? O que eu pude observar é que ali no Pelourinho, né, ficou ali o palco principal, né? O palco principal aconteceu exatamente ali na onde tem a casa de Jorge Amado, um local onde o Olodum ensaia, tá? Onde tem a igreja dos pretos, que é na ladeira, né? E talvez por falta de espaço mesmo, ali não tem muita alternativa, terminou que teve que fechar o espaço, porque não tinha capacidade de comportar mais do que pessoas do que estavam lá, tinha muita gente realmente no Pelourinho, né? Mas eu acho que faltou ali, aí vale uma observação para quem produz, né? Faltou, tomando como referência, por exemplo, Aracaju. Eu estive em Aracaju na sexta, sábado e no domingo, e também na segunda-feira, tá? E a estrutura montada para o São João é infinitamente superior ao que a gente faz aqui na Bahia. Aí eu estou falando da qualidade do som, da estrutura, sabe, de apoio. Eu estou falando dos telões. Gente, no Pelourinho, na posição que você fica, você pouco visualiza o palco. Não tinha um telão que você pudesse dizer, tem um telão ali para quem não quiser ficar na confusão, para quem quiser ficar mais afastado, para quem não tá imaginando, que não tenha condição de chegar. Não tinha um telão. E a qualidade do som também ruim. E quando a gente fala em qualidade do som, em cima, também na praça, onde tem ali o Museu da Coelba, tinha uma banda tocando também, ruim também o som. Tinha um outro que estava numa outra praça, ruim também. Então, assim, é preciso cuidar disso. É necessário colocar telões, porque assim, se sabe que o Pelourinho não comporta essa quantidade de pessoas, se você coloca telões em vários pontos, tá? Até dentro da área do Pelourinho, as pessoas terminam parando para assistir sem precisar ter que ir para lá para baixo. Porque chega uma hora que você não consegue mais passar, né? Tá super lotado, né? Super lotado, você sabe que há um desconforto, tem problemas com roubo, embora a gente viu que tinha um policiamento ostensivo na área, mas não é o suficiente, a gente sabe disso. Mas se você não tem telões, quem queria ver o show, por exemplo, do Mastruz com Leite, simplesmente, ou do Alceu Valença, que fechou também no dia do Alceu Valença, né? Quem tentou ver um desses shows, se por acaso tentou chegar e estava lotado, não teve oportunidade de assistir em lugar nenhum. E poderia ter sido colocado telões ali nas ladeiras, em alguns pontos ali, para que, ó, já que está cheio lá, eu não vou, então, ó, eu acho que lá está cheio, eu não vou. Ou até mesmo, a pessoa pode simplesmente sentar ali e ficar ali assistindo, em pé, mas assistir o show com uma qualidade de som decente, né? Não é um som goguento como estava lá, né? Então, assim, é preciso cuidar um pouco mais. É preciso cuidar um pouco mais para que a gente possa. Se não vai fazer mais no parque de exposição, seja por qualquer motivo, é preciso reestruturar o Pelourinho para receber determinados shows e, acima de tudo, a quantidade de público que vai para lá, né? Se você sabe que você vai fechar porque não tem capacidade de absorver tantas pessoas, crie alternativas como os chamados telões, que é importante para que as pessoas possam assistir o show de alguma forma. Então, isso é uma crítica que eu estou fazendo à estrutura que foi montada para o São João, ali na região do Pelourinho. Porque, realmente, muita gente terminou não tendo a oportunidade sequer de ver o show, né? Porque estava lotado, não podia passar, a polícia impede, né? Diz que ó, não dá para passar, e não dá mesmo, né? É tão cheio que realmente não consegue passar. Mas não tinha um telão para alguém quiser assistir fora ali daquela região. Então, isso é algo que precisa ser resolvido, né? Então, estou só alertando para que no próximo ano, se for o caso, né, se permanecer nesse formato, tenha esse cuidado. Mas eu vou cobrar isso antes, né? Justamente para que no período alguém ouça um mês, dois meses antes e diz assim, ali, ó, o rapaz da rádio falou, precisava botar uns telões. A Prefeitura de Salvador confirmou a concessão do Parque dos Ventos na Orla da Boca do Rio. O projeto teve o estudo anunciado em outubro do ano passado e foi confirmado pela gestão municipal. O projeto prevê que a iniciativa privada assuma modernização, gestão e manutenção do complexo em um período de 30 anos. O anúncio oficial da concessão chega também com uma outra novidade. O valor de investimentos ficaram estimados em aproximadamente 68 milhões. Além disso, a administração municipal divulgou também a abertura de uma consulta pública para coletar sugestões sobre a futura concessão. A concessão vai ocorrer em um período de 30 anos. Cidadãos e entidades interessadas podem enviar suas contribuições via formulário eletrônico entre os meses de junho e julho. O Parque dos Ventos foi inaugurado em 2020 pelo ex-prefeito Assemi Neto, com investimento de 10 milhões da prefeitura. O equipamento funciona no espaço onde era situado o shopping Aeroclube, ao lado do atual centro de convenções. O local conta com pista de skate street, parque infantil, ciclovia de 3 km, uma pista ciclística de circuito contínuo, espaço para práticas de parkour, áreas para basquete, quadra de vôlei e outros equipamentos esportivos e um anfiteatro. Além do parque, o espaço também recebe a construção da arena multiuso, sempre no mês de dezembro. O mesmo local recebe o Festival Virada Salvador, através da estrutura montada para receber a arena O Canto da Cidade. Portanto, está aí, ali naquela região, a prefeitura pretende aí fazer essa concessão do Parque dos Ventos para uma empresa administrar. Espero que não passe a cobrar, né? De alguma forma. Se a empresa está botando aí 68 milhões, ela vai querer ter esse dinheiro de volta, né? Espero que seja pensado numa estrutura, que ele possa ter alguns patrocinadores, que monte lá umas barraquinhas, uns quiosques para as pessoas poderem consumir, alguma coisa do tipo, mas que não seja cobrado o acesso, né? É o que a gente espera, né? Que não seja cobrado o acesso, porque a gente já não tem parques na cidade, né? Pouquíssimos que nós temos, e esse parque dos ventos ali, era uma opção para o pessoal que morava ali naquela região da Boca do Rio, tal, poder de alguma forma poder se divertir, levar as crianças, e a gente espera que realmente seja benéfico para todos e principalmente para a população, e possa ter ali mais opções, né? O parque andava meio maltratadozinho, isso é uma realidade, né? Não vamos para dizer que não, ninguém está aqui para botar panos quentes, né? O parque está maltratado. Os locais, os brinquedos, né? Tá faltando um pouquinho mais de cuidado, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, e a população pode de alguma forma contribuir, né? Para que dê sugestões de que poderia acontecer, do que pode ser feito ali, de que forma, né? Vamos torcer para que isso realmente seja algo que seja benéfico para todos, né? Porque senão fica ruim demais. Eu estava procurando aqui uma notícia sobre um assunto que eu considerei importante, né? Queria falar, mas ele simplesmente some, né? Às vezes você separa todo o material, né? No momento que você salva num determinado lugar, às vezes você procura e não acha. Às vezes uma vírgula que você coloca fora do lugar, simplesmente você não consegue encontrar, né? Porque você digita de uma forma e aí a vírgula está dizendo, não, esse assunto aqui não está aqui, não. Mas, enfim, fazer o quê? A gente vai caminhando, né? Mas vamos lá. Olha, há um ano do início da Copa do Mundo Feminino 2027, Salvador acelera os preparativos para receber uma das maiores competições esportivas do mundo. A contagem regressiva para o torneio começa em 24 de junho do próximo ano, que começou agora, nesse 24 de junho, foi marcada pelo anúncio de uma série de ações da Prefeitura voltadas à infraestrutura, mobilidade, turismo, cultura e desenvolvimento econômico. Entre os destaques do planejamento está a realização do FIFA Fan Festival, que terá como palco a Praça Maria Filipa, ali no comércio. O espaço reunirá a transmissão dos jogos em telões, além de apresentações artísticas e atividades culturais voltadas para moradores e turistas. Para coordenar as ações, a administração municipal criou um grupo de trabalho formado por representantes de 16 secretarias e órgãos públicos. A iniciativa é liderada pela vice-prefeita Ana Paula Matos, que destacou a oportunidade de projetar Salvador internacionalmente. Segundo ela, a cidade reúne experiência e estrutura para sediar grandes eventos, e a Copa do Mundo Feminina será uma oportunidade de apresentar ao mundo a cultura, a capacidade de organização e a hospitalidade da capital baiana. Ana Paula pontuou ainda que teve a honra de defender Salvador junto à FIFA no processo de escolha das sedes e mostrar que Salvador está preparada para receber grandes eventos internacionais. Sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, disse ela, é motivo de enorme alegria e uma oportunidade de apresentar ao mundo a capacidade de organização de Salvador, a força da cultura e a hospitalidade do nosso povo. Na área de mobilidade, a Prefeitura prepara um plano especial que prevê a operação de uma linha do BRT Salvador até a Arena Fonte Nova, além de estratégia específica para o trânsito durante os dias de jogos. Outra frente de atuação será a economia local. Ambulantes e comerciantes deverão participar de programas de capacitação para ampliar as oportunidades de trabalho e renda durante o Mundial. Também está previsto um cadastramento antecipado desses profissionais, seguindo o modelo adotado em outros grandes eventos realizados na cidade. A gestão municipal ainda desenvolve um plano de comunicação voltado para a Copa com o objetivo de fortalecer a imagem de Salvador como destino turístico e estimular o envolvimento da população paralelamente. Ações de sustentabilidade, promoção dos direitos humanos e valorização do protagonismo feminino serão incorporados à programação do evento. Portanto, teremos aí todo mundo, né? Essa tem uma expectativa, é um, sem dúvida nenhuma, um grande evento, que é a Copa do Mundo Feminina. Salvador já sediou aqui outros eventos grandiosos como esse, né? E o ano passado também teve, né? Na última Copa também teve aqui jogos sul-americanos. Salvador tem tido aí bons jogos e eu acredito também que será, sem dúvida nenhuma, um grande evento. E a gente vai estar aí nessa expectativa, né? De poder ver uma Copa do Mundo na Bahia. Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida pela Receita Federal na manhã desta quinta-feira, dentro de uma carga de soja no Porto de Salvador, ali no comércio. A droga estava escondida dentro das sacas de soja, embalada em plástico, e foi encontrada durante uma operação de fiscalização. A apreensão ocorre um dia após a condenação de um grupo acusado de tráfico internacional de drogas que utilizava o mesmo terminal portuário. Segundo a Receita Federal, a decisão judicial levou ao reforço das ações de fiscalização no porto. Vídeos gravados por auditores fiscais registraram o momento em que os tabletes de cocaína foram localizados. Após a apreensão, o material foi encaminhado para a sede do órgão. Até o momento, a Receita Federal não informou a quantidade de droga apreendida, nem se houve prisões relacionadas ao caso. Né? Além, normalmente, do motorista, né? Porque é ele que está com o caminhão, ele de imediato é a primeira pessoa, né, que entra aí nessa situação, que passa a ter o primeiro suspeito, né? Já que dentro do caminhão que ele estava dirigindo foi encontrado a droga, né? A justiça determinou hoje a revogação da prisão preventiva de Suan Thales Assis Santos, de 22 anos, que havia sido preso em flagrante sob acusação de importunação sexual no sistema de metrô de Salvador. O caso ocorreu no dia 11 de junho, quando o jovem foi acusado de ejacular em uma passageira dentro de um dos vagões. A concessão do alvará de soltura foi confirmada pelo advogado de defesa do acusado, Douglas Vicente, ressaltando que o Tribunal de Justiça não deu nenhuma outra informação. A defesa do acusado argumentou que a prisão era injusta por dois motivos. Disse que a punição de ficar preso era exagerada para o crime em questão e que o juiz mandou prender por conta própria, sem que o Ministério Público a acusação tivesse pedido, que não é permitido pela lei brasileira. Por isso, os advogados recorreram para um tribunal superior, onde uma desembargadora concordou com o pedido e decretou um liminar para soltá-lo imediatamente. Então tá aí, um jovem, né, que maluquice, eu não sei o que passa na cabeça de algumas figuras, como esse jovem que fez isso no metrô, e o vídeo foi gravado, foi terrível, péssimo, para ele, para a família, para a vítima. Gente, tem umas coisas assim que eu não consigo entender, ele sendo muito sincero, como é que tem pessoas que parece que tem titica na cabeça, né? O corpo do homem que morreu após ser atingido por uma espada junina em Sapiaçu, no Recôncavo Baiano, foi sepultado hoje no cemitério Bosque da Paz. A cerimônia de despedida aconteceu no horário da manhã. Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento morreu na terça-feira, dia 23, após ser atingido na cabeça por uma espada junina, um artefato explosivo popular no São João. O objeto bateu na cabeça do homem após explodir. Apesar de receber atendimento médico, um homem de 47 anos morreu no local, no bairro Jaqueira, devido aos graves ferimentos. Tarcísio Sodré era sobrinho da escritora e colaboradora Edelzuite Sodré, e por conta disso a prefeitura da cidade cancelou os festejos juninos no mesmo dia. Né? É aquela questão das espadas, né? Que é proibido, todo mundo sabe, né? Que é proibido, mas que ainda nas cidades do interior é muito comum mesmo. Eu até comentei aqui que em Salvador também acontece, né? Eu não tive a oportunidade de estar em trânsito, como já aconteceu em outros anos, e aí eu consegui ver que tinha em Piripiri tinha guerra de espadas, na Boca do Rio tinha guerra de espadas, vi mais onde? Vi na Boca do Rio, vi lá na em Piripiri, e acho que foi Brotas também. Mas esse ano eu não tive essa oportunidade de ficar rodando, né? Durante o período do São João e tal, para poder nos bairros. Eu terminei ficando, primeiro que eu viajei, na volta fiquei fixo aqui, entre aqui o Centro Histórico, Pelourinho, e aí terminei não passando por esses lugares, então eu não posso dizer que se esse ano teve isso, se eu consegui, porque eu não vi. Mas Salvador também tinha, né? Ah, no São Caetano, lembrei agora. Naquela região do São Caetano também tinha tinha essa situação de relacionada a queima de fogos, né? Ou melhor, a soltura de espadas. Então, é bem provável que deve ter tido aí em algum lugar, mas enfim. Terminou que esse jovem senhor foi morto, né? Já que a espada explodiu no momento em que ele estava manuseando essa espada por alguma razão, por alguma falha do equipamento, até porque a espada ela é feita de forma muito caseira, né? A espada ela não é produzida de forma industrial, assim, né? Com máquinas e tal. As pessoas fazem ali, né? Que já está acostumado a mexer com isso, né? Terminam fazendo ali a espada, produzindo essa espada, e essas espadas, de alguma forma, em algum momento ela pode gerar uma situação como essa. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, isso é verdade. Não é a primeira vez que a gente sabe de algum acidente, não com essa gravidade, chegar uma pessoa vinha a falecer. A gente sabe de acidentes que as pessoas se machucam muito. Achei a notícia que eu estava querendo falar aqui. Gente, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou um decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na próxima segunda-feira, dia 29, em virtude da partida da Seleção Brasileira da Copa do Mundo. Por volta que o jogo vai acontecer às 14 horas. A medida será publicada oficialmente na edição do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira. Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo Estadual confirma que o expediente dos servidores de públicos estaduais ocorrerá de forma reduzida, estendendo-se até as 11 horas da manhã. Após esse horário, os funcionários estarão liberados para acompanhar a transmissão da partida. A Secretaria de Administração do Estado, a CESAB, será responsável por definir as diretrizes para a compensação das horas não trabalhadas decorrentes da liberação temporária. Os servidores deverão seguir as instruções e o cronograma a serem divulgados pelo órgão administrativo. Eu tinha visto no Instagram do governador, que chegou para mim a informação de imediato. Assim que ele entrou, eu vi, e aí eu estava aqui procurando, né? Só porque eu fiquei na dúvida se seria o dia inteiro, seria só até 11 horas, porque eu já estava saindo, estava até, na verdade, em trânsito, então eu não ia ficar olhando o celular, não olho o celular quando eu estou dirigindo, nem atendo. Mas me chamou a atenção, só, né, o áudio, o governador vai anunciar ponto facultativo. Aí eu estava procurando, era essa notícia que eu estava procurando e que eu separei aqui, não sabia onde eu tinha colocado, mas encontrei. Bem, gente, acabou o nosso tempo, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. A gente está indo embora, está de volta amanhã, a partir das 18 horas. Estaremos por aqui no Giro de Notícias, na Cardeal FM 106.1. Está chegando aí a Voz do Brasil. A gente retorna, sim, amanhã, a partir das 18 horas. O nosso muito obrigado e continue ouvindo sempre a Cardeal FM 106.1. Vamos lá para a Voz do Brasil. Já abri aqui, cadê?
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
três aeroportos de Mato Grosso do Sul estão agora mais modernos, com capacidade ampliada e com mais conforto para os passageiros.
O presidente Lula esteve hoje em uma série de eventos no estado e participou agora há pouco da entrega da primeira fase das obras do aeroporto de Ponta Porã e também dos terminais de Campo Grande e Corumbá.
A repórter Graziele Bezerra está com a gente aqui no estúdio e tem mais informações sobre isso. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Esses terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã foram modernizados e ampliados com recursos do novo PAC. Essas obras estão no pacote de investimentos de 4 bilhões e meio de reais que a concessionária Aena está fazendo em 11 terminais, inclusive em aeroportos também de São Paulo, Minas Gerais e Pará. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, explicou que esses investimentos fazem parte do projeto Ampliar, que busca modernizar e também equipar aeroportos regionais.
Esse é o nosso desafio, é o desafio da infraestrutura aeroportuária do Brasil. A gente conseguiu fazer a requalificação dos grandes aeroportos e a gente tinha um grande desafio, que era investir e requalificar os aeroportos regionais, porque o presidente Lula entende que o transporte aéreo não é apenas para a elite, não é para uma parte da população, mas é para todos os brasileiros.
Bom, em Ponta Porã, que é a cidade que faz fronteira aí com o Paraguai, o terminal aeroportuário ficou 5 vezes maior. A capacidade anual saltou de 30 mil para 130 mil passageiros. O aeroporto também ganhou novos espaços comerciais, teve aí ampliação do estacionamento e mais posições para aeronaves comerciais. Na capital, Campo Grande, o aeroporto agora está preparado para receber voos internacionais com 3 pontos de embarque, novos equipamentos de inspeção, sala de embarque aí com 7 portões, a capacidade de atendimento saltou de 950 mil para 2 milhões e 600 mil passageiros por ano. E em Corumbá, cidade que dá acesso ao Pantanal, o aeroporto conta agora com novos espaços de embarque, check-in, inspeção de passageiros e estacionamento também. Além de aumentar a capilaridade logística e impulsionar o desenvolvimento da economia sul-mato-grossense, esses novos terminais também vão reforçar a infraestrutura para atender moradores, turistas, empresários e produtores que dependem, né, do transporte aéreo diariamente. Mariana, Luciano.
Obrigada, Graziele Bezerra, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E ainda em Mato Grosso do Sul, mais cedo, o presidente anunciou a retomada de uma fábrica de fertilizantes, que vai contribuir para a segurança alimentar e o fortalecimento da produção agrícola no Brasil.
A obra vai contar com 5 bilhões de reais do novo PAC e vai gerar cerca de 8 mil empregos.
Os fertilizantes ricos em nitrogênio são essenciais para o rápido crescimento de plantações. Por isso, costumam ser usados para aumentar a produtividade de lavouras de soja, milho e feijão, por exemplo, para reduzir a dependência de outros países e garantir que esse produto continue fortalecendo a produção interna. O governo do Brasil anunciou a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com apoio do novo PAC. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destaca o potencial de obras como essa para o desenvolvimento do país.
Gera emprego, gera crescimento no país, é bom para todo mundo. Reúne o setor público, reúne o setor privado, as nossas estatais.
A retomada da construção da fábrica, que estava paralisada desde 2015, deve gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. As operações estão previstas para começar em 2029. O empreendimento será da Petrobras, que assinou contratos com as empresas responsáveis pela conclusão da obra. De acordo com a presidente da estatal, Magda Jambriar, a localização da fábrica é estratégica.
Isso é fertilizante para Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, região que concentra nada mais, nada menos do que 40% da demanda brasileira de ureia.
A ureia é um dos principais fertilizantes nitrogenados utilizados pelos agricultores. Quando entrar em operação, a fábrica terá capacidade para produzir o equivalente a 16% da demanda nacional. Para o presidente Lula, a retomada da obra representa um passo importante para fortalecer a produção de fertilizantes à base de nitrogênio nacional e impacta diretamente no preço dos alimentos.
Você tem quase que 85% da estrutura de uma obra como essa, de repente para e fica 12 anos parada. E o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta a cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora. E o pobre brasileiro que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma comida, paga o preço dessa guerra.
Quando a unidade de Três Lagoas entrar em operação, junto a outras três unidades comandadas pela Petrobras, a estatal projeta atender cerca de 35% do mercado nacional de ureia até 2029. Antes da retomada das fábricas, 100% da ureia consumida no país era importada. Reportagem Márcia Fernandes.
E também em Ponta Porã, o presidente Lula entregou hoje mais de 1.300 títulos de terra para assentados da reforma agrária.
A ação faz parte do programa Terra da Gente, que visa agilizar a destinação de terras no país. A segurança do título da terra chegou para 1.390 famílias do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. A entrega dos documentos aos produtores em um dos maiores assentamentos da reforma agrária do país foi feita pelo presidente Lula. O representante da Cooperativa dos Agricultores Familiares do assentamento Itamaraty, Ataíde Zambrushi, destacou os impactos para a comunidade.
Nós necessitamos desse título para as cooperativas poder crescer, recursos financeiros, agroindústria, para produzir alimento para esse Brasil. É dar de comer para a nossa agricultura, para os nossos alunos na escola, para a nossa Conab. Esse título representa muita coisa para nós.
Com mais de 50 mil hectares, o assentamento abriga cerca de 2.800 famílias, que produzem leite, grãos, frutas e hortaliças, e que também criam pequenos animais. Com o título definitivo da terra, os assentados passam a ter estabilidade para produzir e acessar políticas públicas, como crédito e assistência técnica rural. O presidente Lula destacou o esforço do governo para fazer desapropriações que levam à reforma agrária.
E está ficando cada vez mais caro. Não pensa que é barato, não, porque é caro. Desapropriar uma fazenda aqui nesse estado é muito caro. Não pense que é fácil fazer. Tudo é uma guerra contra a lei. Tudo é uma guerra contra o manual. Porque o manual é quase tudo para criar dificuldade. É como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar.
Também foi entregue o título de propriedade à comunidade quilombola Picadinha, localizada em Dourados. Foi assinado ainda acordo para a destinação de mais 72 mil hectares no estado para a reforma agrária. A medida deve resultar na criação de 33 novos assentamentos para quase 5.800 famílias. Foram entregues ainda 42 unidades habitacionais em outros 10 assentamentos sul-mato-grossenses, em um investimento de R$4 milhões. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Lula também comentou hoje assuntos internacionais.
Ele prestou solidariedade às vítimas do terremoto na Venezuela e ofereceu apoio ao país para a presidente venezuelana Delcy Rodríguez.
E parabenizou o novo presidente eleito da Colômbia, Thaisa Vitória, tem os detalhes.
Pela rede social X, o presidente Lula disse que tomou conhecimento com grande preocupação e consternação dos impactos causados pelo terremoto que assolou a Venezuela ontem. O presidente disse ainda que instruiu o Ministério de Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil na capital venezuelana, Caracas, a avaliarem as medidas de assistência que o Brasil possa tomar para ajudar os atingidos. A Ainda ontem à noite, o Itamaraty divulgou nota declarando que não há brasileiros registrados entre as vítimas até o momento. Em evento nesta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul, o presidente Lula disse que já conversou com a presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues.
Nós fizemos uma reunião com vários ministros agora. Eu falei com a presidenta Delcy da Venezuela de manhã do carro para perguntar para ela o que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunidos, vários ministros, para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio.
E pela mesma rede social, o presidente parabenizou o povo colombiano pelo processo democrático e soberano que elegeu Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. Lula destacou a amizade entre Brasil e Colômbia e disse que ela é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Reportagem Thaísa Vitória.
E agora há pouco, o presidente Lula divulgou em uma rede social que vai enviar na manhã dessa sexta-feira uma missão humanitária de busca e resgate urbano na Venezuela.
O Brasil vai enviar um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira que vai sair de Guarulhos com 36 bombeiros, técnicos da Defesa Civil Nacional, da Agência Nacional de Telecomunicações e 9 toneladas de equipamentos para socorro às vítimas.
No sábado, o Brasil vai enviar equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.
Lula afirmou também que segue acompanhando o trabalho de resgate e que o Brasil vai prestar todo o apoio necessário ao povo venezuelano.
Benefícios tarifários do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia começaram a vigorar no mês passado.
Com eles, inúmeras oportunidades de negócio se abrem para empresas brasileiras no continente europeu, inclusive para as pequenas e médias.
E o governo do Brasil quer levar aos empresários mais conhecimento sobre essas oportunidades. Por isso, amanhã vai lançar uma plataforma voltada para eles.
Quem nos conta os detalhes sobre isso é o presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, a Apex Brasil, Laudemir Miller, que fala conosco ao vivo de São Paulo agora. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, amanhã o senhor vai participar junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, de um encontro com empresários, para apresentar a eles as oportunidades de negócios que podem surgir a partir da entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? Que oportunidades são essas?
Olha, são oportunidades trilionárias. O Acordo Mercosul-União Europeia está trazendo um dos maiores, está formando os maiores blocos do mundo, maiores blocos econômicos. E para vocês terem uma ideia, a Europa, ela traz de fora do bloco, ela importa 3 trilhões de dólares. E o acordo, ele vai abranger mais de 9 mil produtos, sendo que desses 5 mil produtos já estão com tarifa zero. E o que significa na prática? Significa que, por exemplo, hoje, né, antes do acordo, para a gente exportar um mel para a Europa, o produtor brasileiro pagava 17% de tarifa, de imposto. Para exportar uva, tinha que pagar 11%, 12%. Para exportar máquina, tinha que pagar imposto também. E com o acordo, essas tarifas vão reduzir e nós temos 5 mil produtos que essa tarifa já é zero. Então, isso vai melhorar muito os negócios do Brasil e vai dar acesso a um mercado de 3 trilhões de dólares.
E vocês vão apresentar também, né, presidente, ferramentas para que esses empresários possam aproveitar melhor essas oportunidades. Uma delas é uma plataforma desenvolvida pela Apex Brasil sobre produtos brasileiros aptos a disputar esse espaço no mercado europeu, não é isso? Fala mais para a gente sobre essa plataforma, como é que ela vai funcionar?
É isso mesmo, Mariana. É porque o que a gente quer é que cada empresário ele possa ter a exata noção de qual que é a situação do seu produto. Ou seja, eu estou produzindo aqui o meu produto, ele, afinal de contas, a tarifa caiu ou não, quanto que é, quão qual é o benefício que eu vou ter nesse acordo, né? Então, essa ferramenta, ela vai estar disponível, é uma ferramenta que pode ser usada no computador, pode ser usada no celular, e cada um vai poder saber exatamente a sua situação, o produto que ele tem, o quanto que ele está sendo beneficiado. Mas saber qual é a oportunidade, né? É só o primeiro passo. O que a gente quer mesmo é que esse empresário possa transformar essa oportunidade em negócio, e por isso que a Apex Brasil, junto com vários parceiros, nós já planejamos, a gente tem uma programação de nos próximos 12 meses, até julho do ano que vem, nós vamos fazer 150 eventos de negócios só para o mercado europeu, onde a gente pretende aí beneficiar em torno de 2.600 empresas para que o empresário conheça a oportunidade que tem, mas principalmente em conhecendo essa oportunidade, possa encontrar compradores europeus e aí sim exportar e fazer negócios.
Bom, e essa plataforma pode também estimular as pequenas e médias empresas brasileiras a entrarem nesse novo mercado trilionário, né, que o senhor falou. O estimular exportações de empresas de pequeno porte é uma das metas da Apex para os próximos anos, não é isso?
Exato, Luciano. Isso é muito importante. É que todo mundo que tá ouvindo a Voz do Brasil, os nossos empresários, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, acreditem que a exportação é possível para todo mundo. É possível para os médios e também é possível para os pequenos. O que precisa fazer? Tem que se preparar, tem que entender o mercado, e nisso a Apex Brasil pode ajudar muito, com ferramentas de inteligência de mercado, planos de negócios e principalmente participar das nossas feiras, das nossas rodadas de negócios, tanto no exterior como no Brasil, quando a gente traz compradores internacionais ao Brasil. Então essa é uma grande mensagem, que é uma grande oportunidade para todos, pequenos e médios também tem essa oportunidade, se prepararem, contando com o nosso apoio, a gente tem uma segurança muito boa de que também essa oportunidade vai ser viável e se transformar em negócio para eles.
Agora, o senhor mencionou anteriormente alguns itens que vão estar beneficiados aí pelo acordo, mel, por exemplo. A Apex já mapeou, né, o que vai ter essa redução tarifária para exportação para a Europa. Esses itens, eles coincidem com aqueles que vão ter aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos, né, na última taxação? Ou seja, a minha pergunta é, as oportunidades na Europa, elas podem ajudar a reduzir o impacto dessa taxação norte-americana?
Sim, elas podem sim, né? Estados Unidos continua sendo um mercado muito importante, a gente continua promovendo as empresas e os produtos brasileiros nos Estados Unidos, mas a Europa é uma grande oportunidade que se abre também para os exportadores brasileiros. E para vocês terem uma ideia, a exportação do Brasil para os Estados Unidos, se a gente comparar janeiro a maio do ano passado com janeiro a maio deste ano, houve uma redução de em torno de 2 bilhões de dólares da nossa exportação. Só que ao mesmo tempo que nós caímos a nossa exportação para os Estados Unidos, o Brasil aumentou a exportação para a Europa. Nós exportamos a mais 1 bilhão e meio para a Europa, nós exportamos 8 bilhões a mais para a China e exportamos, por exemplo, para a Índia, quase 2 bilhões de dólares a mais também. Então, embora tenha caído a exportação para os Estados Unidos, o Brasil bateu recorde de exportação esse ano, se a gente pegar janeiro a maio, onde nós tivemos 12 bilhões de dólares a mais. E interessante, Luciano, é que das 2.000 empresas que estão com a Apex Brasil, que a gente trabalha, que a gente apoia e exportam para os Estados Unidos, nós tivemos 72% dessas empresas, elas diversificaram o mercado. Elas continuam exportando para os Estados Unidos, mas passaram também a exportar para outros mercados.
Presidente, nós temos apenas um minutinho a mais.
Para a diversificação.
Atualmente o comércio entre Brasil e União Europeia movimenta cerca de 100 bilhões de dólares por ano. Você já tem uma estimativa de quanto esse fluxo pode crescer com a entrada em vigor, né, desse acordo?
Olha, Luciano, nós fizemos um estudo pegando só 540 43 produtos, que são aqueles que a gente está priorizando. Só esses 543 produtos, na estimativa da Apex Brasil, no nosso estudo, que são os nossos produtos prioritários, eles podem render ao Brasil no curto prazo, nos próximos 12 meses, um incremento de exportação de até US$1 bilhão. E aí, basta também colocar que a gente tem não só esses 543, mas a gente tem milhares de outros produtos também com oportunidade, de modo que eu acho que a gente está com uma expectativa muito positiva de ter um crescimento aí de pelo menos US$1 bilhão nos próximos meses para a Europa.
Muito bem, nós conversamos com Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Obrigado, Mariana. Boa noite a todos.
Garantir acesso à educação, lazer e proteção para crianças e adolescentes é um dever do Estado e de toda a sociedade, como estabelece a Constituição Federal.
Mas essa realidade ainda é distante para mais de 1.600.000 jovens de todo o país submetidos ao trabalho precoce.
Para mudar esse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Com metas válidas até 2035, a iniciativa quer fortalecer a rede de fiscalização e assistência social em todo o Brasil.
Brincar, estudar e se desenvolver. Direitos que ainda estão longe da realidade de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Segundo o IBGE, em 2024, o país registrou cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste concentra o maior número de casos, com 506.000 crianças e adolescentes nessa condição, seguido pelas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre as principais causas estão a desigualdade social, a baixa renda familiar e a evasão escolar. No Brasil, qualquer trabalho é proibido para menores de 14 anos. Dos 14 aos 16 anos, só é permitido na condição de jovem aprendiz. Para enfrentar esse problema, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, com vigência até 2035. Uma conquista coletiva, destacou Roberto Guimarães, coordenador nacional de erradicação do trabalho infantil.
Esta quarta edição representa avanços significativos e confere maior estabilidade, continuidade e capacidade de planejamento de longo prazo.
O documento reúne metas, indicadores e estratégias para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o país. A proposta foi construída de forma coletiva, com participação do governo, trabalhadores, empregadores, sistema de justiça, sociedade civil e organismos internacionais. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cabe à sociedade monitorar, fiscalizar as metas do plano e combater o trabalho infantil.
Esse é o compromisso deste quarto plano. O compromisso de todos e todas, para que nós possamos sonhar e trabalhar para realizar esse sonho, para um dia sermos declarados trabalho infantil erradicado.
Para adolescente de Sergipe, Ellen Hipólito, representante do comitê que debateu o novo plano, lugar de criança não é no trabalho. É na escola, no brincar e na oportunidade de sonhar com um futuro melhor.
É por isso que esse plano, ele é muito mais do que um documento. Ele representa a construção de oportunidades e para que crianças e adolescentes eles possam realmente estar na escola e sonhar, que é o que a gente sempre quer na nossa infância.
Com duração de 10 anos, o novo plano vai orientar as políticas públicas de combate ao trabalho infantil em todo o país. A meta é fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento pleno de seus projetos de vida. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações que questionam a exclusão de pessoas com autismo
da isenção de impostos na compra de veículos.
STJ valida uso da ferramenta conhecida como teimosinha em execuções fiscais.
TSE lança manual do eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar dispositivos da regulamentação da reforma tributária que restringiram a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A discussão envolve as regras de isenção do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços instituídos pela reforma tributária.
Pela nova legislação, pessoas com deficiência têm direito à alíquota zerada na compra de veículos, mas o benefício foi restrito ao excluir situações que demandam suporte à mobilidade, como o autismo de nível 1. Na sessão de hoje, o plenário escutou as partes do processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. A reiteração automática de ordens de bloqueio via Cisbajude pela chamada teimosinha é medida legítima para efetivar a execução, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame.
Essa tese do STJ deve ser seguida pelos tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
A teimosinha permite a repetição automática das ordens de bloqueio de dinheiro nas contas bancárias do devedor sem necessidade de nova decisão judicial. Para o relator na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Cucchina, essa ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, além de contribuir para impedir o esvaziamento de contas pelo devedor e aumentar as chances de localização de ativos financeiros para satisfazer o crédito. Ainda segundo o ministro, o risco de a teimosinha alcançar valores protegidos por lei é controlado pelos meios legais de impugnação e pelo dever do juiz de cancelar indisponibilidades irregulares ou excessivas.
TSE lança Manual do Eleitor, um guia que reúne as principais orientações para quem vai participar das eleições 2026.
O anúncio foi feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante sessão desta quinta-feira. Estevão Furtado.
Além das versões impressa e digital do manual, a iniciativa também prevê vídeos explicativos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, um site exclusivo e conteúdos nas redes sociais do Tribunal. Entre as orientações estão a obrigatoriedade de apresentar um documento oficial com foto para votar e a proibição do uso de celular na cabine de votação, medida que garante o sigilo do voto. O presidente também destacou o lançamento do programa Seu Voto Importa, que amplia ações de inclusão e acessibilidade nas eleições e busca incentivar especialmente a participação de jovens de 16 e 17 anos no processo eleitoral.
Estatal é condenada a indenizar analista de RH ameaçada com canivete.
A trabalhadora deve receber R$12 mil por danos morais. Marja Lacerda.
A analista trabalhava em uma empresa que prestava serviços para a Celesc Distribuição em Blumenau, Santa Catarina. Quando a empresa foi vendida, o salário dos empregados passou a atrasar. Um deles, num ato de desespero, fez a analista refém, ameaçando de morte. Para os ministros do TST, a Celesc, como empresa contratante, também é responsável por descumprir as normas de segurança no trabalho, permitindo que a trabalhadora terceirizada fosse exposta à situação de risco.
Justiça Federal atende a pedidos do MPF e determina consolidação de terra indígena no Pará.
Entes governamentais foram condenados a pagar mais de R$2 milhões por danos morais coletivos por omissão histórica. Vanessa Pereira.
A sentença reconheceu a validade do decreto estadual publicado em 1945, que garante o direito do território ao povo indígena Amanaié, no Pará. Além do pagamento de indenização por danos morais coletivos e por omissão histórica, o governo do Pará, o Instituto de Terras do Pará, a União e a FUNAI deverão fazer estudos técnicos e realizar a retirada de ocupantes irregulares da área.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Próximo presidente da República enfrentará desafio de ajuste fiscal, aponta relatório da IFE.
Discussão no STF sobre controle de gastos públicos repercute no Senado.
Nova lei amplia atendimento no SUS para pessoas com dor crônica.
Boa noite.
Boa noite.
Existem dores que duram meses ou até anos, afetam milhões de brasileiros e podem comprometer o trabalho, o sono e a qualidade de vida.
Para ampliar o atendimento a esses pacientes, uma nova lei garante assistência integral pelo SUS e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
As pessoas que convivem com dor crônica agora têm direito a atendimento integral pelo SUS. O texto prevê acompanhamento na rede pública e determina que o paciente seja informado sobre os riscos e possíveis efeitos adversos dos tratamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, a condição atinge cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil. Para o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, a medida corrige uma lacuna no acesso a tratamento.
Um tema tão importante que é negligenciado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem um tripé pétreo da universalidade, da equidade e da integralidade, que é o nosso SUS. Ao fazer a defesa desse projeto, você beneficia essas pessoas para que elas tenham acesso amplo e rápido ao nosso sistema de saúde, pessoas com dor crônica, e eu me incluo aqui, e assim é com muitas pessoas.
A nova lei também cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. A data será representada pela cor verde e deve estimular campanhas sobre prevenção, diagnóstico, opções de tratamento e combate ao preconceito contra quem vive com dor constante. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a criação de uma data nacional tem um papel estratégico na ampliação da conscientização e na mobilização de profissionais e gestores em torno do tema.
A iniciativa confere visibilidade a uma condição que afeta milhões de brasileiros e que muitas vezes permanece invisível no debate público. A dor crônica compromete a qualidade de vida, limita a autonomia e interfere nas relações sociais, familiares e profissionais, configurando um importante desafio para o sistema de saúde e para a sociedade.
O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senado em maio, sob relatoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. A regulamentação pelo Executivo deverá detalhar como esse acompanhamento será oferecido no SUS.
E o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu que a avaliação para o exercício da atividade médica seja realizada pelo Conselho Federal de Medicina e não pelo Ministério da Educação, como prevê a medida provisória editada pelo governo federal. A proposta torna obrigatória a aprovação de um exame nacional para exercer a profissão. O texto já está em vigor, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
Segundo o parlamentar, a certificação dos profissionais deve ficar sob responsabilidade da entidade que representa a categoria, de forma semelhante ao que ocorre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Já o MEC caberia avaliar a formação dos estudantes, além de fiscalizar a qualidade dos cursos de graduação. Para Marcos Pontes, é necessário separar as funções de formação e fiscalização. Ele afirma que o órgão responsável pelo ensino não deve ser o mesmo encarregado de atestar a proficiência dos futuros médicos.
A função do Conselho Federal de Medicina é a avaliação dos profissionais. Assim como é feito na advocacia, você tem os cursos de formação de advogados e depois você tem a OAB para que o profissional possa ser certificado pelos seus pares para poder exercer essa profissão. Da mesma forma da medicina.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma proposta de súmula vinculante que pode impedir a criação de despesas públicas ou a concessão de benefícios sem a indicação do impacto no orçamento e da fonte de recursos para custeá-los.
O tema repercutiu no Senado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Na opinião do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Brasil não precisa escolher entre irresponsabilidade fiscal e ativismo judicial. O caminho correto, na visão dele, é cumprir a Constituição, respeitar a lei de responsabilidade fiscal e preservar o papel de cada poder. Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, classificou de oportuna a proposta de súmula vinculante.
Vem no momento em que o país está ampliando gastos, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, e é preciso que aqueles que querem que essa lei seja cumprida recorram ao Supremo e que o Supremo tenha um instrumento dessa súmula vinculante para facilitar os julgamentos e para que realmente a lei da responsabilidade fiscal seja respeitada.
Para Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, que tem como uma de suas atribuições mensurar o impacto fiscal, especialmente os decorrentes de decisões dos poderes da República, a iniciativa é redundante. Ele explicou que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigem que qualquer gasto extra proposto venha acompanhado de medida compensatória, como corte de despesa ou aumento de tributos.
E quem assumir a presidência da República no próximo ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da Instituição Fiscal Independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então,